DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, a escolha da sigla FPU, Frente Povo Unido, gera controvérsia e críticas de usurpação.
É a FPU que está a ser infiltrada por interesses óbvios por um partido que se quer formalizar como FPU.
Após meses de prisão por apoiar Venâncio Mondlane, escritor Alex Barga diz que não se deixa intimidar.
Reafirmo cada vez mais a minha luta em prol da liberdade, em prol da democracia.
Acordo comercial entre Estados Unidos e países da África subsaariana expira hoje. Especialistas encaram-no como uma oportunidade de viragem. Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques e estes são os temas em destaque neste jornal. A Frente Povo Unido, FPU, é a nova força política em vias de legalização em Angola. A sua sigla já provoca desconforto entre militantes e simpatizantes da UNITA, por se confundir com a da Frente Patriótica Unida, plataforma eleitoral criada em 2021. O mentor do projeto, Carlos Lopes, antigo militante da UNITA, afirmou em declarações à DW que não está a usurpar marca alheia, já que a Frente Patriótica Unida nunca obteve personalidade jurídica junto do Tribunal Constitucional. O correspondente Borralho Ndomba traz mais detalhes.
Aos 64 anos, Carlos Lopes tem um longo percurso político. Militou 37 anos na UNITA, participou da fundação da Casa CE com Abel Chivukuvuku e passou brevemente pelo Bloco Democrático. Agora, regressa à cena política com apoio de jovens, apostando na Frente Povo Unido, cujo processo da legalização estaria, segundo ele, a bom ritmo. Para Lopes, a nova organização será o verdadeiro meio pelo qual Angola poderá testemunhar a alternância política em 2027.
Será inscrito no gabinete dos partidos no Tribunal Constitucional, em devida altura, e que dá sequência a este sentido, povo e união. A única forma de se fazer alternância política.
A escolha da sigla gerou crítica por coincidir com a usada pela coligação que uniu UNITA, Bloco Democrático e para já servir Angola nas eleições de 2022. Há quem veja nisso uma tentativa deliberada de confundir o eleitorado. O general Abílio Kamalata Numa, secretário nacional dos antigos combatentes da UNITA, considera haver intenções óbvias de usurpação da marca FPU.
Angola é um dos países onde ainda não se produziu alternância e não há alianças mais sólidas senão essa que foi produzida pela FPU. Até agora, entre parênteses, é a FPU que está a ser infiltrada por interesses óbvios por um partido que se quer formalizar como FPU.
A lei dos partidos políticos, no artigo 19º, estabelece que a denominação, sigla e símbolos de um partido devem distinguir-se claramente dos já existentes. Carlos Lopes rejeita acusações de usurpação e garante que a sua FPU concorrerá de forma legal, ao contrário da Frente Patriótica Unida, que nunca foi formalmente reconhecida.
Não há aqui nem sequer roubo, plágio, entendam os nomes que quiserem, porque quem criou a Frente Patriótica Unida nunca teve a intenção, nunca quis legalizar, nem como partido, nem como coligação.
Mas o jurista Jaime Domingos discorda. Para ele, mesmo sem legalização formal, a sigla e a marca FPU pertence aos partidos que a criaram.
O facto de ser uma coligação ad hoc não significa que não tem direito de propriedade dos criadores, né? da marca, da sigla. E, sobretudo, é conhecido por todos nós aquilo que é o conceito desta sigla. É um jogo baixo.
Domingos acrescenta que, dada a alegada falta de independência do Tribunal Constitucional, a UNITA e aliados podem enfrentar dificuldades em legalizar a FPU como coligação. Segundo ele, caso a sigla de Carlos Lopes seja aceite, poderá ser penalizada pelos eleitores. Apesar da controvérsia, Carlos Lopes afirma estar disponível para coligações, mas sublinha que a sua organização já beneficia do descontentamento popular.
Porque as pessoas estão a ver que finalmente a cena política angolana partidária tem uma Frente Povo Unido que se proporciona para a alternância de mãos unidas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se acredita que por parte da Frente Povo Unido há a intenção de usurpação de marca devido ao uso da sigla FPU. Cláudio Manquilas escreveu-nos e diz que quem não tem certeza das suas ideias sempre será confuso nos seus pensamentos e questiona ainda o porquê de tanto medo dentro da UNITA. Queremos saber também a sua opinião. Mais à frente regressamos com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique disse que foram desativados este ano cerca de 18 mil funcionários públicos fantasmas. Segundo Inocêncio Impissa, não existem ainda dados concretos sobre os prejuízos acumulados devido à diferença salarial de funcionário para funcionário em função da sua categoria. O ministro admitiu a existência de gestores públicos que controlam esquemas corruptos, recebendo salários de funcionários desvinculados do aparelho do Estado ou que já tenham perdido a vida e prometeu ainda purificar as fileiras destes agentes estatais. Ainda em Moçambique, a Renamo confirma ter expulso João Machava, a cara do descontentamento interno, por alegada violação dos estatutos. A DW Machava diz que ainda não foi notificado oficialmente, mas desvaloriza a decisão que considera ser uma tentativa de intimidação.
O que posso deduzir, aquilo ali é uma propaganda barata de tentar ameaçar desmobilizados e membros, mas nós não somos ameaçados. Não vamos parar, vamos continuar com as nossas atividades até o sulfo sair.
João Machava tem sido o porta-voz de um grupo de desmobilizados da Renamo que exigem a saída de Ossuf Momad da presidência do partido. O partido moçambicano Anamola, fundado e liderado por Venâncio Mondlane, registou mais de 64 mil membros nos primeiros 10 dias desde o seu lançamento oficial. A informação foi avançada pelo porta-voz do partido, Dinis Tivane, destacando o rápido crescimento do movimento político. Durante o primeiro Conselho Nacional do Anamola, Mondlane traçou o objetivo de chegar a 3 milhões de militantes num processo de inscrição que decorre através de plataformas digitais. A Federação Internacional de Jornalistas denunciou um aumento dos ataques, ameaças e intimidações contra jornalistas e órgãos de comunicação independentes da Guiné-Bissau com o aproximar das eleições gerais de 23 de novembro. O órgão apela às autoridades guineenses para que garantam a segurança dos profissionais da comunicação social, acabem com a impunidade dos agressores e respeitem integralmente as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. A OMS apontou doenças transmitidas por água contaminada ou mosquitos, bem como perturbações mentais como riscos de saúde pública no atual período pós-cheias na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. A OMS alerta ainda para o risco de aumento da insegurança alimentar. As chuvas torrenciais da tempestade de 11 de agosto provocaram 9 mortos, 2 desaparecidos e destruição de infraestruturas na ilha cabo-verdiana de São Vicente.
DW África. Deutsche Welle.
Preso por financiar apoiantes de Venâncio Mondlane, o escritor moçambicano Alex Vargas questiona porquê tal não acontece quando é a vez da Frelimo. Libertado recentemente depois de quase 10 meses de prisão, Barga não se intimidou e garante que vai continuar a luta pela liberdade e democracia. Alferga, heterónimo de Barga, considera que a sua escrita incendiária foi o real motivo da prisão, com o livro Quando a Morte é a Alternativa de Sobrevivência. Em conversa com a DW, o escritor começa por relembrar as circunstâncias da sua detenção.
Eu fui detido no dia 12 de janeiro em Maracuene. Só não havia nenhuma acusação formulada. porque até não havia nenhum mandado de prisão, no contexto das manifestações, não é? Só tardiamente é que fiquei a saber que a acusação que caía sobre mim tinha a ver com associação criminosa, tentativa de alteração do Estado de Direito por meios violentos, conspiração para a segurança do Estado. Isto em julho. Era antes de ter sido formulada uma acusação, mas uma acusação também não argumentada, porque aquilo que o Ministério Público trouxe como base da acusação são basicamente mensagens que andaram em grupos de WhatsApp. O fato de eu fazer parte de um grupo do WhatsApp não implica que eu seja autor de qualquer que seja a mensagem que é veiculada num grupo do WhatsApp.
Mas antes o Alex tinha escrito um livro que representava uma dura crítica ao sistema governativo em Moçambique, que é, o título é Quando a Morte é a Alternativa à Sobrevivência. Acha que a sua detenção está relacionada ao lançamento do seu livro?
Tenho certeza disso, porque até algumas pessoas dos meus contatos que têm alguma ligação com alguns membros do governo, né? Depois da minha prisão, teriam confidenciado a minha família que, olha, há muito eles estavam à procura da Alex por conta dos seus escritos. Então, procurava sim, é um pretexto para a minha prisão. No meio desse pretexto, o que eles acharam foi a questão de eu ter transferido valores para os simpatizantes do engenheiro Venâncio Mondlane do seu regresso ao país. Então, eu recebi o valor e eu mandei para os simpatizantes que vieram das províncias, mas que isso não é nenhuma conspiração, é um ato que até o próprio partido Frelimo tem feito isto, tem movimentado os seus membros de uma província para outra. Agora não sei o porquê da tendência de criminalizar esta mobilização de pessoa, para exceção do engenheiro Venâncio Mondlane. Então, foram praticamente acusações infundadas, daí que não houve praticamente nenhuma prova material a sustentar a acusação deles. Então, o meu livro contou muito para a minha detenção.
Que mensagem contém a sua polêmica obra?
Aquilo que eu escrevi no livro não é nenhuma ficção, mas assim é aquilo que é o grito do povo moçambicano. Eu servi de porta-voz em transmitir aquilo que é o sentimento do povo moçambicano. É, a morte é a alternativa de sobrevivência, sim. É, a morte não é nos apresentada como o fim, mas sim é apresentada como um novo começo, entende? Em que, através do nosso sacrifício, uma nova geração vai nascer, uma geração que vai poder crescer livre dos grilhões.
O que os cerca de 10 meses de prisão mudaram na sua vida?
Eu reafirmo cada vez mais a minha luta em prol, digamos, da liberdade, em prol da democracia. E se a minha prisão, o objetivo era de uma intimidação, digamos, mais do que nunca, eu vou continuar.
A quando da sua detenção, teve apoio da Associação dos Escritores Moçambicanos?
Não. Houve uma grande indiferença da Associação dos Escritores Moçambicanos, mas isso não me surpreende, porque nós sabemos que a própria associação já foi tomada pelo regime. Há uma tendência, digamos assim, de politizar a literatura.
Foi Alex Barga, escritor moçambicano, detido por apoiar o opositor Venâncio Mondlane. A entrevista foi conduzida pela jornalista Nádia Issouf.
DW. A sua voz da Alemanha.
O acordo comercial entre os Estados Unidos e os países da África subsaariana, conhecido como Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, a AGOA na sigla inglesa, expira esta terça-feira, 30 de setembro. O acordo, lançado em 2000 pelo então presidente norte-americano Bill Clinton, permite aos países membros o acesso isento de impostos ao mercado norte-americano. A DW, a economista Zoriana Oleksiyuk, do Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, salienta que estudos mostram que o acordo comercial teve efeitos positivos. No entanto, ressalva: as exportações para os Estados Unidos aumentaram, por exemplo, no setor têxtil, mas o balanço é misto. O efeito global para a região é limitado e o impacto varia muito de país para país e de setor para setor. Uma razão é que outros parceiros comerciais ganharam importância ao longo do tempo. 35 países africanos fazem parte do acordo que facilita o acesso ao mercado norte-americano. Setores como a indústria têxtil, agricultura e matérias-primas desenvolveram-se e milhares de postos de trabalho foram criados, especialmente na África do Sul, Madagascar e Lesoto. Mas agora, 25 anos de conquistas e crescimento podem perder-se da noite para o dia, como alerta Malik Sané, especialista em comércio internacional no Senegal.
País africano.
As empresas africanas terão grandes dificuldades em continuar a penetrar no mercado americano com produtos competitivos.
De produtos competitivos.
A África do Sul, o maior exportador africano para os Estados Unidos, prevê a perda de mais de 35 mil postos de trabalho apenas no setor dos citrinos, enquanto Madagascar, por exemplo, terá de pagar no futuro um imposto de 47% sobre as exportações de baunilha e têxteis. As tarifas dos Estados Unidos também serão cobradas sobre as exportações de platina, ouro e diamantes, importantes fontes de rendimento para vários países como a África do Sul, Gana, Lesoto, Namíbia e Madagascar. O economista maliano Etienne Fakaba Sissoko considera o fim do acordo uma oportunidade para um recomeço, à medida que outros parceiros comerciais continuam a ganhar importância em todo o continente. Os países devem aproveitar esta oportunidade histórica para se libertarem da sua dependência. Há 25 anos que o acordo é apresentado como um presente. Na realidade, porém, tem servido principalmente os interesses geográficos dos Estados Unidos. Fakaba Sissoko acrescenta que o fim do acordo comercial deve ser encarado como uma oportunidade para passar de uma lógica de ajuda para uma lógica de autonomia para os Estados africanos. Entretanto, a China, que recentemente aboliu as suas tarifas para 33 países africanos, está a destacar-se como um parceiro substituto. Também a União Europeia continuará a ser um parceiro importante para as economias africanas através do Acordo de Parceria Económica. Outros países, como Índia, Turquia, Brasil e Rússia, também estão a tentar fortalecer a sua presença em África.
DW Notícias.
O presidente norte-americano anunciou que um acordo sobre a faixa de Gaza está muito, muito próximo. Trump divulgou o seu plano de 20 pontos para pôr fim à guerra na faixa de Gaza, que ainda tem de ser ratificado entre as partes envolvidas, Israel e o Hamas. Israel já aceitou o plano, já o movimento islamita palestiniano avançou para já, que irá examinar de boa fé. Trump afirmou que se o Hamas não aceitar o seu plano de paz, Israel tem o total apoio do Washington para tomar medidas para derrotar o Hamas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs aos parceiros da NATO a criação de um escudo para deter as ameaças aéreas da Rússia em resposta à recente intrusão de drones e caças russos no território de alguns países membros. Em Marrocos, as autoridades impediram ontem e pelo terceiro dia consecutivo protestos em diferentes cidades convocados por jovens que se identificam como Geração Z. O número provisório de detidos na capital do país ultrapassa as 60 pessoas, segundo a Associação Marroquina de Direitos Humanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que, por parte da Frente Povo Unido, em Angola, há intenção de usurpação de marca devido ao uso da sigla FPU. Aroma Jovial diz que sim, é usurpação, porque quem criou primeiro a sigla foi a UNITA. E foi assim o Jornal da Manhã da DW desta terça-feira, 30 de setembro. Infelizmente não temos mais tempo para mais comentários. Obrigada por nos ter feito companhia. Tenha um ótimo dia.